Plateia presente, colegas vereadores, meu boa noite a todos. É sobre a proteção de Deus, em nome da nossa comunidade, iniciaremos nossos trabalhos. Eu queria pedir à secretária para que ela faça a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata da 13ª sessão ordinária da 14ª sessão legislativa. Aos 19 dias do mês de setembro do ano 2018, às 19 horas nesta Casa Legislativa, estavam presentes os senhores vereadores Diego Rodrigo dos Santos, Geo Feitosa, Jocelyn Araújo Brito, José dos Reis Rodrigues dos Santos, José Luiz Pereira da Silva, Marcel Vieira dos Santos, Pedro Afonso Rodrigues, e a ausência justificada do senhor vereador José Ivanal Vertunes da Rocha e Raimundo Malato Oliveira de Andrade. Realizou a presente sessão realizada pelo senhor vereador Jocelyn Araújo Brito, secretariado para a senhora vereadora José Luiz Pereira da Silva. No pequeno expediente, constou da leitura da ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Constou da votação do projeto de lei de número 010/2018, que dispõe sobre o programa de regularização fundiária urbana e rural do município de Antônio Meira de Outros Providência, o qual foi aprovado em segundo turno com a abstenção do senhor vereador Pedro Afonso, 6 votos favoráveis. Depois foi a votação do projeto de lei de número 011/2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e rural para fins agrícolas de imóveis rurais do município de Antônio Meira e da Outros Providência, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, em segundo turno. Por último, foi apresentado o projeto de lei nº 012/2018 do Poder Executivo que dispõe sobre a educação ambiental, instituído a política de educação ambiental do município de Antônio Meira, que foi encaminhado para as comissões competentes para análise. No grande expediente, não houve manifestantes e, como nada mais havia a tratar, sobre a presidência ou a apresentação.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, eu vou pedir para a secretária para ela ler um ofício onde comunica a celebração de um convênio de número 3.2361/2017. É só questão de formalização, que é uma celebração do convênio com a FUNAD, com o município, para o senhor estar atento sobre a relação desse projeto.
Senhor Presidente da Câmara, o assunto, comunicação da celebração do convênio de número 2361/2017, em cumprimento à disposição da portaria interministerial, comunica-se a Vossa Excelência acerca da celebração do convênio de número 2361/2017 entre a FUNASA e esse município, tendo por objeto implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Antônio Meira, no valor pactuado R$ 250.000, com aporte de contrapartida no valor de R$ 300.000. Documento assinado eletronicamente por Lilian da Silva Campina.
Como a colega acabou de ler, é um convênio com relação às melhorias sanitárias domiciliares no município de Antônio Meira. É no valor de R$ 250.000. Se alguém dos colegas quiser a cópia, vai estar discussão aqui na casa. É com relação aos convênios, se não me engano, do banheiro, tá? Da comunidade, né? Eu vou pedir também para a colega que a gente recebeu e protocolou hoje um ofício que é do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí, onde eles estavam pedindo um tempo para na discussão e votação sobre o projeto de lei número 007/18, onde eles achavam que estava em transição, mas esse projeto já foi aprovado, foi discutido, votado em primeira votação e em segunda, como todos sabem aqui. Eu vou pedir para a colega só para ler aqui que a gente recebeu e ficar esclarecido.
Excelentíssimo, senhor presidente. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí, Sintep, que representa os trabalhadores dos setores de saneamento básico e energia elétrica e habitação do Estado do Piauí, vem respeitosamente cumprimentá-lo ao tempo em que solicitamos a Vossa Excelência um espaço na Câmara Municipal de Palmeira para participarmos da discussão e votação sobre o projeto de lei de número 007/2018 em tramitação nesta Casa Legislativa, tendo em vista a importância deste projeto para a sociedade deste município. Contamos com a vossa atenção antecipadamente. José Paulo Sampaio Machado.
No caso,
o presidente do sindicato. Se algum colega também quiser a cópia do ofício, está à discussão aqui na casa. Continuando os trabalhos, eu vou pedir para a colega, para ela ler, não toda, até porque vai ter uma cópia para cada vereador, que é a Lei Orçamentária Anual ALOA, de 2019. E eu peço antecipadamente para que os colegas procurem essa lei, venham pegar aqui na casa para a gente estar analisando e votando ali de acordo com o que o nosso município vai se adequar no próximo ano. Ela vai ler a parte, gente, aquela parte que esclarece.
Senhor presidente, temos a honra de submeter a apreciação desta augusta casa, o anexo projeto de lei de número 013/2018, que estima a receita e fixa despesa do município de Antônio Almeida. O referente projeto de lei compreende as prioridades e méritos da administração municipal para o exercício 2019. Esperamos contar mais uma vez com a compreensão e apoio de todos os quanto integram esse poder legislativo, na certeza de que a matéria obterá a sua aprovação. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e Constituição do Estado do Piauí, a Lei Orgânica do Município de Antônio Almeida, tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dos senhores vereadores do projeto de lei que dispõe sobre Lei Orçamentária para o exercício 2019 de outras providências. As diretrizes orçamentárias estabelecidas neste projeto de lei compreendem as prioridades e metas da administração municipal constante do capítulo 1 e estão consolidados de conformidade com as metas fixas previstas para o Plano Plurianual 2018-2021. As diretrizes gerais para a elaboração do Orçamento Municipal 2019, constante do capítulo 1, fundamentam pelo princípio de gestão continuada, a manutenção das atividades existentes prevalece sobre as de expansão e os projetos em execução terão prioridade sobre os novos. O orçamento fiscal compreende todos os órgãos e entidades da administração direta do município, ordenado em conformidade com a classificação institucional. O orçamento de Seguridade Social compreende a programação relativa às ações de governo que atuam nas áreas de saúde, previdência e assistência social. O orçamento de investimento compatibilizará com o Plano Plurianual 2018-2021 as diretrizes orçamentárias aos programas de ações e metas fiscais do governo municipal. A organização e estrutura dos orçamentos municipais consolidarão demonstrativos através de detalhamentos, quadros, resumos e tabelas explicativas que deverão acompanhar o projeto de lei orçamentária anual, além de outras matérias de natureza orçamentária. As disposições relativas à despesa com pessoal e encargos sociais observará o limite fixado na Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2001. Finalmente, as disposições de caráter gerais para exercício 2019 refletem em matéria tratada no capítulo 2, compreendendo, dentre outros, efetuar os procedimentos mediante a emissão de relatório demonstrativo em cumprimento de prazo e limite de aplicação de recursos, de conformidade com a Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que a Câmara de Vereadores, conforme o dispositivo da Lei Orgânica do Município e da Lei de Responsabilidade Fiscal, só poderá entrar de recesso no fim deste ano, após a aprovação deste projeto de lei orçamentária. São essas as considerações que julgo necessário levar ao conhecimento de Vossa Excelência e Excelentíssimos Senhores Vereadores. Atenciosamente, o prefeito João Matias Cavalcante Costa.
Aí, como eu acabei de falar, vai estar discussão aqui na casa, a lei orçamentária anual, e eu peço que os colegas vereadores fiquem atentos e analise direitinho. Vai ser encaminhado para as comissões e na próxima sessão será discutido e votado em primeira votação. É, continuando os trabalhos, eu vou pedir para a secretária também ler a mensagem antes de ir para as comissões e dizer que os colegas aqui, esse problema também está aqui na casa. O vereador que tiver interesse, passar aqui, tiver que pegar a sua, até porque a secretária já tirou alguma parte. É a lei de atualização do plano plurianual PPA/2019.
Excelentíssimo senhor presidente, temos a honra de submeter à apreciação desta augusta casa o anexo projeto de lei de número 014/2018 que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2018-2021, instituído pela lei de número 253/4/12/2017 de outras providências. O referido projeto de lei compreende a revisão do plano plurianual PPA 2018-2021. Esperamos contar mais uma vez com a compreensão e apoio de todos quanto integram esse poder legislativo, na certeza de que a matéria terá sua aprovação. Na oportunidade, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual PPA 2018-2021, instituído pela Lei Municipal de número 253/4/12/2017. O Plano Plurianual representa, na realidade, a materialização dos compromissos assumidos com a população que anualmente são convertidos em programas e ações integrantes dos orçamentos anuais. A correspondência de estrutura de programas finalísticos do PPA consta o projeto de lei do orçamento em atendimento ao disposto no artigo 5 da Lei Complementar de número 101, reafirma a responsabilidade fiscal que norteia a administração pública municipal. Ao ajustar anualmente os produtos e métodos do PPA, a disponibilidade de recursos financeiros e a dinâmica das mudanças conjunturais e administrativas que se refletem na elaboração do orçamento gera necessariamente o redirecionamento das ações para o alcance de resultados. O projeto de lei revisão do PPA 2018-2021, que ora se encaminha a essa Casa Legislativa, espera o modelo de gestão do adotado do município empenhado em alcançar seus objetivos prioritários focados na qualidade da educação, na saúde e na garantia de direitos aos cidadãos. A educação, através de uma melhor qualidade do ensino básico, contribuindo para a formação do capital humano, a saúde graças aos esforços de aumentar a atenção básica de qualidade, restituindo o direito à saúde de nossa população. Para alcançar esses objetivos, o PPA, como instrumento de planejamento e gestão, vem buscando, através de uma programação governamental de suas diferentes dimensões, atender às demandas necessárias ao desenvolvimento do nosso município, com a adoção de estratégias articuladas entre os entes da federação, entidades privadas e a sociedade. Em síntese, o Plano Plurianual, através de sua revisão, busca a consolidação das ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social do município para a universalização e a qualidade na oferta de serviços básicos. Ao senhor José Araújo Brito, presidente da Câmara Municipal de Antônio Almeida, ao finalizar, faço uso desta mensagem para congratular-me com os membros desta Casa Legislativa que, com sensibilidade política, souberam respeitar nossas iniciativas, demonstrando efetivo interesse em contribuir para o desenvolvimento e credibilidade do município como prestador de serviços essenciais à população. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência meus protestos e elevada estima e consideração. Atenciosamente, preferido Matheus Cavalcante Costa.
Como eu acabei de falar também, estará aqui na casa, está a discussão a lei de atualização do plano plurianual, que é vai de acordo com aquele que a gente acabou de ver aqui agora. Vai ser encaminhado para as comissões e discutido e votado em primeira votação na próxima sessão. Dando continuidade aos trabalhos, eu queria pedir que os colegas vereadores, antes de entrar na ordem do dia, se alguém tem algum requerimento. Algum requerimento verbal? Como os novos vereadores não têm nenhum requerimento, passo para a ordem do dia. Facultado a palavra. Vereador Pedro Afonso.
Senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, qual eu saúdo a todos, na pessoa do meu pai, também do senhor Vitor Bertoni, que nos honra com a sua presença. Agradecer a plateia presente, que está para nos ouvir nesse momento. Agradecer também a Deus, senhor presidente, pela oportunidade de Deus dar, de poder estar nesse local, defendendo as famílias do nosso município. Senhor presidente, e que nós temos nessa noite para falar, e necessitaria aí de no mínimo 5 minutos para externar os pontos da qual eu levantei aqui. Em primeiro lugar, me lembro que ao ano passado nós desenvolvemos aqui na sessão e eu toquei num ponto que eu senti aquilo como assim como. Eu me comportei na sessão como se fosse um alerta, quando se referia a uma política levantada pelo senhor secretário de Agricultura e essa gestão do município, inerente às hortas do município, às hortas comunitárias. E aí nós podemos ouvir as pessoas que viviam dessa atividade clamar, clamar e clamar, por chegar em um local para pegar o esterco para fazer as suas atividades de horticultura, e as pessoas diziam, já está vendido para a prefeitura. E aqui eu falei nessa tribuna, e eu fui praticamente voltado quando disseram que não era a intenção de confeccionar recibo para a prestação dos valores ali gasto. E até salientei dizendo que todo efeito daquela política cebosa ia se resultar naquela documentação e que nada levaria de bom para a sociedade. E eu quero frisar e fechar, dizendo que o que nós vemos hoje, o que sobrou para a sociedade, o que sobrou foi apenas, acabou as hortas comunitárias do município de Antônio Almeida. Nós vamos no assentamento, não há mais hortas comunitárias. Nós vamos no Brejão, não há mais hortas comunitárias. Nós vamos lá na Formiga, no Oitê, não há mais hortas comunitárias. Porque o senhor secretário de Agricultura, ao invés de com a sua equipe técnica, impulsionar, incentivar as pessoas a produzir, acabou com esse trabalho que sustentava algumas famílias e que ali gerava algum custo para que eles sobrevivessem. É um dos primeiros pontos. Eu sei que depois da minha fala vai aparecer muitos que já estão aí se armando para bater, mas eu sou preparado. Além do mais, vejo também Antônio Almeida voltando, senhor presidente, ao atraso. Como se não bastasse, senhor presidente. Como se não bastasse os festejos. Não há apoio do poder público. Como se não bastasse as festas tradicionais. Não há incentivo e apoio do poder público. Eu quero perguntar à sociedade, quem daqui lembra qual mês nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no mês de outubro, onde se comemora uma das datas mais importantes nas nossas vidas, porque é um dia nós fomos crianças. E nós sabemos que dia 12 de outubro se comemora em todo o território nacional o Dia da Criança. E nós vemos Antônio Almeida passar. Não houve uma manifestação por parte do poder público, nem da senhora sua secretária de educação, e nem da gestão que desenvolve esse município, que administra esse município. Nós vimos essa data passar despercebida, como se nada estivesse acontecendo. Então eu vejo isso com muita tristeza. Acumulando aqui outro ponto, vejo aqui também, senhor presidente, colegas vereadores, nós estamos aqui de cabeça baixa, Nós estamos aqui de braços cruzados e muitos batendo palma, mas lá fora, companheiros, tem pessoas que fizeram o calçamento, operários que fizeram o calçamento do bairro da Turubá há 8 meses atrás, sem receber seus vencimentos, sem receber as suas diárias, senhor presidente. Operários que trabalharam ali, que vivem na diária de serviço, senhor Vitor, trabalharam ali de forma incansável. E o que nós vemos nas redes sociais é muitos parabenzão. Tá bom, tá feito. Mas as pessoas não receberam, companheiro. Tem pessoas aí que já estão ameaçando pôr na justiça. E sabe o que é que recebe em troca? É a ameaça de que um dia tu pode receber, mas se tu colocar na justiça, nem água e nem cabaça. É isso que fala. E aí eu pergunto, para onde está indo tanto dinheiro que arrecada no município? Para onde está indo tanto dinheiro? E o dinheiro daquela placa que estava lá externada, mais de 254 mil reais que foi colocado naquele calçamento. E os operários, por que não foi pago? Então eu quero chamar os colegas que se sensibilizem com essas palavras e que se coloquem no lugar daqueles que trabalharam e não receberam suas diárias. E sintam a dor que eles estão sentindo. E chame esse prefeito e peça para que ele se responsabilize pelo trabalho a qual foi feito e pague aquelas pessoas que estão aí há mais de 6 meses sem receber suas diárias. Isso é lamentável, em pleno século XXI. Isso é muito triste. E para finalizar, ainda voltando à questão da política do senhor secretário de Agricultura, nós estamos avaliando um comentário que nós ouvimos de um trabalhador que também trabalha. É que eu falei também no dia 31 de março, quando foi inaugurado os tanques de peixe, que nós aqui nem sabíamos que tinha tanque de peixe no município, que está sendo feita uma política diferente daquilo que era para ser feito. Os peixes estão sendo comercializados em outras cidades, senhor presidente, a um valor insignificante. Então as coisas estão sendo feitas às escuras. Mas segundo o relato de quem falou, escuro mesmo é coisa para falar no dinheiro. Escuro não é só levar, é quando se fala no dinheiro. Da mesma forma é quando se fala no dinheiro do cheiro verde que foi vendido. Aí escurece tudo. Não se ouve falar em nada. É como se escurece o dinheiro do calçamento que não pagou os operários, escurece o dinheiro do cheiro verde que foram vendidos para as escolas, foram vendidos no Ematé, se eu não me engano, a R$3, um bolozinho. Está tudo escuro, senhor presidente. E eu peço aos colegas vereadores, que como são todos sensibilizados, eu creio que aqui cada um entende perfeitamente a mensagem que nós estamos a falar, eu creio que a partir de hoje deve melhorar essa situação. Porque da forma como está, não funciona. Não funciona. Tem operários aí com a luz da sua casa cortada e com a sua água cortada, ainda esperando esse pagamento. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando continuidade aos trabalhos, a facultada a palavra. Algum colega vereador? Vereador Diego.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que está aqui na plateia junto com a gente. Queria iniciar as palavras só a respeito dessa última fala aqui do vereador em relação a nós. Eu participo, sou funcionário da Secretaria de Agricultura. Eu faço parte da comissão lá em relação à questão desses peixes. Lá o que ficou acordado foi retirado 100 quilos de peixe nessa primeira etapa agora. Foi vendido para Floriano ao preço de R$ 8,00 por quilo. Inclusive, eu faço parte da comissão, mas o presidente da comissão é o doutor Dagil. Inclusive, se prestar, se for preciso, e você encaminhar seu ofício para ele, para que ele venha aqui falar com a gente a respeito dessa questão do peixe, porque é uma coisa que tem que ser esclarecida. Eu, como faço parte da secretaria e da comissão dos peixes, falei lá, nós tivemos uma reunião com os técnicos lá, que são os técnicos, que disseram que esse peixe tem que ser retirado não pode ser retirado, tem que ser retirado todo para colocar outra etapa. Aí, o que ficou lá acordado, que essa primeira etapa, não teve a condição de ser dividido quilo por quilo, sair vendendo dentro do município. Aí, essa primeira etapa, ia tirar todo o peixe e tinha um comprador em Florianópolis que ia comprar esse peixe. Já depois eles iam colocar outra remessa de peixe, e esse peixe é o que ia estar pronto na próxima Semana Santa. Então o município ia pegar esse peixe, distribuir, em vez de comprar peixe em outro município para distribuir, ia pegar esses peixes desse tanque e distribuir para a população. É isso que eu estou sendo inteirado lá dentro, a questão desses peixes. Mas queria pedir ao Osvaldo e ao doutor Dagir, que são os enfrentantes mesmo maiores, que viessem aqui dar uma explicação para todos nós e para a população do que está acontecendo. Então, assim, porque eu sou funcionário de lá, faço parte disso, então se tiver errado, eu também estarei errado. Eu não apoio que é errado, não. Então, quero que eles venham aqui, porque o que foi externado para mim foi isso. O que ficaram para mim foi isso lá. Agora, a questão do dinheiro, ainda não vi chegando mesmo dinheiro ainda não. Então, a gente tem que ver que ficou, de ser feito o recibo, tudo direitinho lá e passar direto para a conta lá. Queria pedir que o senhor solicitasse eles para vir aqui, dar esse posicionamento mais correto. E a questão também que a gente vê, o município realmente está deixando a desejar. Estivemos em Mascarenhas, em Lançalha agora, com a final do campeonato da... O time do vereador Josilé, que é o BC da Voz, teve participante, se tornou campeão. É vergonhoso para nós, porque nós tivemos lá o campo lá em cima de uma chapada no barro mais duro do mundo. E a grama estava totalmente verde. E aqui a gente olha a nossa grama, que é dentro do baixão, como a gente costuma falar. Tem um poço do lado, e seca, morta. Lá a gente anda, nem o secretário a gente não vê mais lá. Então é um descaso, não pode deixar acontecer isso. Um campo, um setor esportivo, como a gente costuma falar, que tem que ser tratado. Lá no polo esportivo, você vai jogar lá, pode ir lá agora, quem quiser ir. Lá às escuras, a gente joga vôlei lá, ontem, antes de ontem, estava jogando vôlei lá, você falta não ver a bola. Porque quando a bola vem, é uma lâmpada assim, internão, que presta. Já fiz aqui um requerimento solicitando, continua do mesmo jeito lá. Então são coisas fáceis de resolver. E por que não resolve? Então fica também a minha pergunta, para onde está indo esse dinheiro do nosso município? Está sendo implantado em quê? Então fica aqui o meu repúdio também essa situação. Está começando o campeonato aí, graças a Deus que deu essa chuva. Senão quando o povo chegasse de fora ia ver o gramado irreconhecível. Lá só o barro duro, porque não tem condição, uma questão dessa. Agora lá no Brejão, que é difícil ter jogo, lá está gramadinho, bem verdinho. E por que o nosso aqui está desse jeito? Por causa de descuido, por falta de cuidado. Então deixa aqui o meu recurso até toda essa situação.
É, só para finalizar, deixe, colega vereador, é solicitar a pessoa do senhor Dagildo e a pessoa do senhor Visaldo para abordar e esclarecer. É, como foi a venda dos peixes da Secretaria da Agricultura, né?
Não chegou aí. Já vendeu tudo. Eu vi a primeira remessa de 100 quilos que eu vendi.
Aí, Diego, eu penso que quando alguém for preparar o ofício, ela vai entrar em contato contigo para tu adequar direito a questão do ofício. Mas deu para entender que é solicitando o doutor Dagildo e o senhor Visual para abordar sobre a venda dos peixes da Secretaria da Agricultura. É fazer todo o levantamento, a questão dos valores, a quem comprou, toda aquela questão toda. Está contada a palavra. Algum vereador? Vereador José Luiz.
Boa noite a todos. Eu quero que só me referir que eu acho que o meu comportamento, desde o dia que você tem nessa cadeira aqui, não é de esconder nada, independente do lado que eu esteja. Não adianta nem dizer que eu tenho medo, que eu não tenho medo de falar nada. Primeiro, não sou eleito por voto de prefeito. Segundo, sou eleito por voto da população, certo? Então, se está errado, eu não digo que está certo, está errado. Em relação ao que o vereador Pedro Afonso falou na questão dos adubos, até eu também, vereador, até achei estranho. Um dia mesmo fui pegar uns adubos ali na casa dos amigos, está vendido, certo? Estão vendidos. Pedi até que me dê um saquinho. Assim, mas eu quero me referir na questão que eu não acho que esteja sendo lavagem de dinheiro. Eu estou achando que está sendo uma falta de organização, porque poderia deixar uma parte lá para esse lugar que produz essas obras. Porque as escolas, eu estou vendo que os adultos estão indo para as escolas e estão praticamente destruindo, porque é adulto demais. Você passa 2, 3 dias, no outro dia chegou na carrada. Eu acho que você passar nessa escola onde você mais passa, você costuma ver os adultos lá na calçada. É do lado de dentro, é do lado de fora, é dentro do saco. Então, assim, eu estou acreditando que seja uma falta de organização. Porque quando as pessoas viram dizer estão comprando adulto, que ninguém nunca comprou bosta de galho aqui. Mas quando dizer estão comprando, ninguém mais quer dar um balde. É tudo, é vendido. Outra coisa, em relação a esses peixes aí, também o comentário mudou muito na rua. Quando eu vim saber, já tinha tirado. Você não vendeu por R$5, vendeu por R$100, eu até falei, minha gente, porque foi quando levaram esses peixes aqui para a praça, fizeram uma propaganda que a população tinha comprado. Porque um quilo de peixe que o mais barato é R$10. Mas eu estou querendo acreditar que foi medo que eles tiveram que o peixe apodrecer. Que procuraram esse comprador fora para vender de R$8, porque está muito barato. Que eu tenho certeza que se tivesse feito uma propaganda aqui na praça, a população de Antônio Verde tinha comprado, porque o povo daqui gosta de peixe. Eu mesmo consumo peixe quase todos os dias, comprando de 10, de 12 reais, até pior, já comprei de 12. Outra coisa, assim, em relação também ao Dia das Crianças, eu achei também que deixou muito a desejar, apesar que a gente também, o que a pessoa faz, a gente não pode também esquecer. A gente sabe que, de qualquer maneira, outros anos, às vezes eles promovem essa brincadeira para as crianças, mas esse ano deixou muito a desejar. E eu sou do lado, também não concordo, às vezes eu chamo a atenção, porque o que está errado, está errado, o que está certo, está certo. Em relação a esse pessoal aí do calçamento, eu já vi também pessoas dizendo que fizeram o serviço, nunca receberam. Gente, por amor de Deus, a gente que recebe o salário da gente, que trabalha, que recebe todos os meses, a gente tem que estar apertado, que você não tem condição de ir no comércio comprar um quilo de açúcar. Porque o dono mesmo, imagine um diarista, que faz aquele trabalho ainda planejando comprar aquela semanazinha ali. Se você não tem, como é que você vai comprar? Vai passar necessidade. Então essas coisas eu não sou de acordo. Eu vou até atrás, às vezes eu digo, ó, gente, eu não resolvo, mas vou atrás. Eu não deixo de ir, não. Porque o que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Era esse que eu falava. Muito obrigado.
Está facultada a palavra.
Só mais uma palavra.
Vereador Pedro Afonso.
Ainda bem, senhor presidente, colegas vereadores, que tudo que eu falei é verdade. Olha a política escura. Poucas pessoas sabiam que esse peixe tinha sido comercializado lá em Floriano. E aí não vem a essa explicar que seja porque era 100 quilos de peixes. Não, não é esse o objetivo, não. Eu tenho plena consciência do que eu estou falando. Porque se quiserem também eu trago o Vanderlei e o Jurandir aqui. Que toda semana eu vendo mais de 100 quilos de peixe a 10 e 12 reais o quilo. Toda semana, mais de 100 quilos de peixe a 10 a 12 reais. Acontece que ele não tem nenhum irmão aqui que comercializa peixe, nem aqui nem lá fora. Nem aqui nem lá fora. Então, olha a política do escuro. É a mesma política do cheiro verde. E se os companheiros quiserem, eu já propus isso na outra vez, estou propondo novamente. Se esses peixes, como disse a vereadora, fossem colocados na praça ao valor de R$8, todo mundo tinha comprado. Tinha gente, eu comprava de 5 quilos, porque meus filhos eu também gosto de peixe. Nós tínhamos comprado esse peixe todo mundo aqui. Acontece que o propósito não é servir o povo. O propósito nunca foi servir o povo de Antônio Almeida. O propósito é, vamos amanhã nos colégios, vereador, verificar como é que estão as ordens. Vamos no clube municipal verificar como é que está a ordem do clube municipal.
Eu lhe digo, as ordens nas escolas.
Sim.
Todas as escolas têm ordem. Todas nas, ó, na creche tem ordem.
Pode deixar. No
Luiz Martins tem ordem. No Luiz Ferreira tem ordem. A única escola que eu não vou lhe dizer é só o Três Albuquerque, mas o resto não tem.
Pronto, então tá bom. Mas no clube municipal não tem.
Não sei.
Foi feito lá uma série de processos para fazer
não
a ordem. Não tem órfão no clube municipal. Nos colégios de 80, ainda bem que acaba até com órfão. No colégio não tem mais órfão. No Brejão não tem mais órfão. Seu presidente, está difícil. Agora o que eu peço aos colegas é: vamos sair do comodismo. Vamos fazer o que diz a Bíblia. Não vamos nos conformar com esse século. Vamos sair do comodismo. Vamos lá no pé da ladeira conversar com a dona Deus. Conversar com o seu Zé Caetano. Companheiro, é lamentável e triste. o que aquele povo está passando ali, chorando o crime que está sendo feito sobre suas propriedades. Vamos lá conversar com o povo. Vamos visitar os órgãos públicos aonde foi feita essas hortas com essa política imoral do senhor secretário de Agricultura, que eu nem acredito que isso aí é ideia dele. Eu nem acredito. Vamos lá. Então, assim, para finalizar, eu agradeço a fala dos colegas que falaram, testificando aquilo que nós estamos aqui falando, porque tira das minhas costas o nome de que eu sou polêmico, porque eu seja a oposição, sou polêmico, mas eu estou levantando dados concretos e peço aos companheiros que vejam a minha fala não como crítica, mas como forma de prevenir que algo pior venha a acontecer. Ou melhor, visitem a casa daqueles operários que fizeram calçamento, que vocês vão ver na casa deles sem luz e sem água, ainda esperando esse dinheiro, há 6 meses. Muito obrigado.
É, tá, vai contar a palavra. Vereadora Rosalês. Já na segunda voz de atenção, a questão do tempo.
É porque eu esqueci bem de falar, de comentar sobre as hortas comunitárias em relação a dinheiro. Gente, vocês sabem que eu não sou da gordura esconde, nem do lá e nem do cá. Em relação às hortas, eu vi ali no clube municipal quando foi plantar aquelas primeiras vezes para vender. Sinceramente, eu moro ali perto, eu nunca vi um cidadão sair com sacola de leão e bastante, mas dizer que foi comprado, geralmente era caro. E acredito que na EMATER se vende, eu nunca vi ninguém comentar que vende, não. Se ele vende lá, eu nunca vi, porque assim, não, eu estou falando que eu falo o que eu vejo. Eu já vi pessoas chegar de lá, até inclusive me dividindo comigo, já, eu quero um pouco de cheiro verde que eu trouxe lá, lá da secretaria. Não, mas foi dado. Então, esse foi dado. E ali no clube municipal, eu não conto quantas vezes eu vi a gente sair com sacola de lá, dado, ninguém, por quê? Quando vinha da prefeitura para comprar, é difícil. Então, em relação ao cheiro verde, a sacola que eu vi saindo, eu não vi ninguém dizendo que foi comprada. É por isso que eu, quando falo, estava vendendo lá no EMATER, eu até acho estranho, porque até hoje eu não vi ninguém dizendo que foi cheiro verde. Eles dão. Certo? Obrigado.
Fato para a palavra. Algum vereador? Vereador Nonato. Vereador Gil.
Excelentíssimo senhor presidente, pessoas que estão aqui na Câmara Municipal participando desses debates. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus que nos deu essa oportunidade de estar aqui. Eu não vou fazer muitos comentários, mas sobre as hortas, sobre o adubo, era bom que o secretário viesse aqui explicar o que está acontecendo. Eu pelo menos não estava sabendo de nada disso. Como cheiro verde e tudo, mas ninguém me comentou sobre o que estava acontecendo no seu programa. É bom que o secretário viesse aqui explicar, para depois nós falarmos. O dia da criança foi deixado a desejar, eu não sei porquê, né? E sobre o cheque de peixe, eu nem sabia dessa remessa. O Josilé que me contou, disse, você sabe que venderam os peixes? Senão, não vi comentários, foi vender os peixes. Como já foi pedido para o nosso colega, e os que estão na frente vêm aqui, para explicar, né? Para dizer, saber o que falar, não vai conversar muito se as pessoas estão presentes, não. Isso é um calçamento, é complicado, né? Se não pagaram ainda, é lamentável, porque quem trabalha, quer receber, seja de qual parte for, se você trabalha, você confia que vai receber o seu dinheiro. Então, isso é muito lamentável, deixar de trabalhar. Então, como já foi pedido, que o rapaz do estranho aqui viesse aqui, eu também peço, como vereador, sendo sacado, que o secretário viesse aqui também, para tirar essa polêmica mesmo, qual o sentido deles comprar, o que é. É bom ele vir explicar para depois a gente comentar sobre essas coisas que estão acontecendo. Meu, muito obrigado.
Ao vereador Andrade.
Boa noite.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores,
a plateia presente, com muita honra, a presença aqui do Vitor, familiares do vereador Pedro Afonso, do seu pai, seu Tarcísio, e outros amigos aqui, como o Antônio Landim, todos. Então, boa noite. Agradecer a Deus por a saúde que a gente está tendo, pela disposição de estar aqui nessa sessão, prestando o nosso trabalho com muita honra e com muita responsabilidade. Eu queria iniciar com um assunto diferente. Nós estamos tendo a honra de ser contemplado no município de Antônio Almeida com 50 casas para a área rural, onde tem energia elétrica, que tem uma equipe da prefeitura, composta por os membros da Secretaria de Agricultura e outros membros da administração. Esse é um recurso do governo federal, onde a gente está sabendo que foi em regime de urgência e só pode ser feita isso, determinação do governo federal, aonde tem energia. Nós temos dificuldade porque as nossas principais comunidades não têm energia. O que eu estou sabendo que é em regime de urgência. Então está sendo feito um levantamento na nossa comunidade, aonde existe energia, para ver se é possível fechar as 50 unidades habitacionais. Eu considero um projeto de grande importância para as nossas comunidades rurais. E eu queria acrescentar aqui ao pedido do vereador Diego, que é lotado, é funcionário da prefeitura e é lotado na Secretaria de Agricultura. Faz parte da comissão que controla a venda dos peixes. E eu pergunto, vereador, o senhor também faz parte da comissão que trabalha com as hortas comunitárias? Não. E queria pedir, senhor presidente, que esse ofício fosse estendido, solicitando a presença do secretário e os demais membros citados pelo vereador Diego. Assunto das hortas comunitárias, a gente tratou dele aqui no ano passado. E ficou muito esclarecido aqui o objetivo da horta comunitária nas escolas. Foi feito um levantamento. Qual é o objetivo da horta na escola? É fazer com que a criança tenha a oportunidade de aprender qual é o alimento melhor para a vida dele. Nós temos uma equipe de técnicos preparados na Secretaria de Agricultura, a maioria formados e concursados, que às vezes fica lá com seu tempo ocioso sem ter muito o que fazer. E o senhor prefeito teve essa ideia de pegar esses técnicos e colocar para trabalhar. Mas eu acho que o objetivo não era tirar a venda do cheiro verde da mão de família, não. Pelo contrário, agregar esse produto às escolas que às vezes não usavam. O objetivo maior foi esse aí. Aqueles criadores de gado que tem seu curralzinho com poucos animais, criado com dificuldade de inverno, dificuldade de ração, junta seu estrumo em lá, seu adubo. Chega lá o secretário de Agricultura: rapaz, eu queria que você juntasse aí uma carradinha de estrumo, de adubo, para a gente utilizar lá no Ematé. Será que aquele cidadão tem que dar de graça aquele estrumo? Passar o dia todinho juntando. Entregar em cima do trator ou do carro qualquer. Tem que ser de graça. Se fosse de graça, a crítica vinha. Se fosse de graça, a crítica vinha: ah, estão apanhando aí, estão utilizando, mas não estão pagando. Então eu acho que é um assunto pequeno para tanta crítica. Para tanta crítica. Cheiro verde, na escola, no clube municipal, muita gente recebe de graça. O objetivo realmente foi esse, fazer com que as crianças aprendam lá na sua casa, né, fazer com que uma horta comunitária tirar do alimento que vem de fora, um alimento mais orgânico, para fazer melhor para a saúde dele. Então eu estou me adiantando aqui, mas vai vir a equipe da secretaria dar suas explicações. Das suas explicações. Nós também somos criadores lá e às vezes o vaqueiro junta lá. Rapaz, não é possível que esse pessoal venha pegar o chão e não tenha condição de dar. Ali uma ajuda, porque eu quero passar o dia juntando uma mãe de família que tem seus filhos para criar, tem as coisinhas para comprar. Não mereça uma recompensa por aquilo. É um trabalho social e isso não é da primeira gestão do prefeito João Batista. Já teve aqui um técnico. Assis, técnico Ematé, todo mundo conhece, passou muito tempo aqui e foi quem idealizou. Teve horta na Formiga, teve horta ali no. Em cada poço tinha uma horta. Em cada poço da comunidade do Oitê tinha uma horta. Não foi o secretário de Agricultura atual que trabalhava na época, não. Assis Leão. Técnico em matéria, em parceria com a prefeitura, já fazia essas obras. E a questão dos peixes? A questão dos peixes merece realmente uma explicação. Uma explicação. Mas prestar conta antes de receber, prestar conta antes de vender. Só aqui que eu estou vendo isso. Foi fornecido. Lá a venda é devagar. A venda é devagar. Jurandir e Vanderlei são criadores de peixe. Se chegar um cidadão lá querendo comprar um quilo de peixe, é 10 reais. Agora chegue lá, vereador da Correia, para comprar 100 quilos, para ver se ele não vende a 7, a 8. Dá trabalho. Em todo município tem um açougue criando peixe. Seu Antônio do Bem. O senhor Antônio Bento está aí, com um grande açougue criando peixe. Se tivesse vendido bem aqui na praça, iam dizer, estão tirando o pão da boca do Jurandir, lá do Vanderlei, do jeito que estão dizendo com a horta. Estão vendendo a horta para tirar o pão da boca da Dina, não sei de quem mais. Então, se tivesse vendido a equipe da Secretaria de Agricultura vendendo os peixes na praça, só estão tirando o pão da boca do Jurandir, do Vanderlei e dos outros vendedores de peixe. Então a ida para Floriano não é só porque o Chico do Peixe é filho de Soneco Andrade, não. É porque ele fornecendo peixe lá, está fornecendo para uma pessoa conhecida, que fica lá no freezerzinho dele e vai vendendo devagar, e é de confiança, é melhor que vender com picareta, certo? Entrega lá para uma pessoa que não conhece. O cara vai dizer que o peixe apodreceu, aí o secretário vai ser processado. Ué, não é só por isso. Você, quem entende de frigorífico, de peixe, de carne, você sabe, Zé do Reis, que você recebe lá um isoporzinho de 20 quilos de peixe e sai dizendo na rua para ver quantos dias você passa para vender. Então eu acho que é um assunto. E não precisa tanta, né, zoada, não. Vai ser prestado conta direitinho. Ali foi mais uma boa vontade do que resultado financeiro. Mais uma boa vontade, mais um assunto para ser trabalhado. E foi feita uma parceria, eu acho que só houve essa iniciativa. Porque o seu tio, vereador Pedro Afonso, cedeu o seu terreno lá, o Pedro do Gonçalo, para fazer o açougue, porque os outros não tiveram coragem. Não, não, vou me meter com isso, não. Eu sou adversário, eu sou não sei o quê. Para ceder, aí o Pedro do Gonçalo teve a coragem, rapaz, eu vou fazer. esse gesto, nós somos aqui do assentamento, já foi feito esse estanque, não funcionou. Agora vamos ver se dá certo aqui. E eu acho que o projeto deu certo. Né? Mas vamos ver pelo menos se vende peixe primeiro, para poder se cobrar tanto, né? Achando que vai ser desviado o dinheiro. Né? Então me encerro por aqui. Conste aí, senhor presidente, da necessidade do secretário,
o secretário sim,
com a equipe, com os técnicos, para cada um, dentro do seu conhecimento, fazer os esclarecimentos necessários aqui para a Câmara Municipal e a sociedade ficar sabendo realmente, né, da tudo situação.
Pois vai ser acrescentado, colega vereador, o secretário da Agricultura, o doutor Tagino e a pessoa do doutor Visual, o senhor Visual. É, continuando os trabalhos, está contada a palavra. É, como não dos colegas mais se propôs a falar, eu queria entrar bem aqui numa parte com o meu colega, o Diego, meu parceiro, uma pessoa que gosta, tá, acho que até da mesma forma que eu. É, primeiro, é parabenizar e agradecer aqueles aqui de Antônio, o vereador Pedro, sempre esteve lá, dando apoio, o vereador Diego, os demais não foram, mas estavam torcendo, porque era Antônio Almeida, o vereador Maciel, e a gente chegou no objetivo, que é de ser campeão. Isso o município ganha, os atletas ganham, e o reconhecimento também o município que a gente tem. É, eu acrescento, Diego, dessa forma. E dizer também, Diego, me entristece. Me entristece da mesma forma que você, que gosta, vê o nosso campo naquela situação. É, num período que chega, isso é todo ano, a gente é até abençoado, porque, colega vereador, na hora que pinga, fica verdinho, tem. E se a chuva floresce um dia, eu creio que uma irrigação, coisa simples, entende? Daria para não chegar, para não judiar tanto, entende? E a parte mais cara, eu costumo dizer, entende? Eu já falei isso para ele, para o prefeito mesmo. Ele disse, olha, prefeito, você morou, você iluminou, você gramou o campo, plantou tudo aquilo ali, mas não irrigou. No dia que você tem a oportunidade, colega vereador, de ser um prefeito e fizer uma irrigação naquele campo, vai tirar todo o brilho do que ele fez, com a simples irrigação. Por quê? Porque lá tem o poço, lá tem a caixa, o vereador tem que comer com ele, pastoria, vai fazer caminhada lá e digo. No dia que entrar o gestor, colega vereador, que fizer aquela irrigação, eu vou esquecer o muro, vou esquecer tudo. Porque eu vejo o Uruçu em uma irrigação simples. Mas bem simples mesmo, e não é tanto gasto quando você está na chave e molha o campo todo dia, que nem uma televisão. Porque, como eu falei do prefeito, a parte mais cara, os gastos maiores já foram feitos. Era aquele poço, era aquela caixa, era morar, era iluminar. E não fez ainda, tem? Mas eu acredito, A última vez que eu cobrei ele agora, foi agora. O cara me mandou a foto de lançada, que lá está verdinho, bem verdinho o campo. Eu mandei para ele e mandei a foto daqui. Só, prefeito, nós estamos em setembro, de lançar, como o Diego falou, é em cima de uma chapada, verdinho, e o nosso estava seco, seco, seco. Aí o quê? Mas isso eu acredito, ele tem 2 anos, se ele não fizer, a gente confia e acredita que outro gestor possa fazer, porque está bem próximo, entende? Mas é como eu digo, o Diego fala, bem dizer para o Diego, nós estávamos lá hoje, ele viu, foi que testemunha disso, deu aquele espinho lá, já estava verdinho, quando foi. Daqui a 15, 20 dias, está só o tapete, nós tiramos uma foto, todo mundo esqueceu que o campo estava seco no mês de setembro. Mas é doído, aqueles 3 meses que a gente convive lá, passando lá, de agosto a setembro, é muito judiado, é muito cedo, porque isso é o sol do Nordeste, é o sol do Piauí. E eu creio que um dia, da mesma forma que eu acreditei, que eu vi ele murado, que eu vi ele iluminado, eu vou ver ele irrigado, colega vereador. Porque o nosso povo gosta, o nosso município gosta de esporte. Está começando um campeonato aí agora, o colega está com o time, o Diego não está com o time, mas posso dizer que está também, mas a gente não se esconde. O vereador também, o vereador Pedro, porque de alguma forma você vai se envolver, porque nossa cidade é bem chamanzinha. Aí na hora que começa o campeonato, você torce para um, o vereador torce para outro, eu torço para outro, e acaba sendo cobrado e pensar que nós estamos na beira do campo, se possível até brigando ou jogando, o Diego tem que ir lá e joga. Entende? E quando o povo gosta, o gestor também tem aquela visão, está faltando. É que nem o Diego disse,
eu esperava ter começado o campeonato nesse final de semana passado. Tem para a gente ir lá e ver. Porque quando chegar em outubro, no dia da data do campeonato, cara, é abençoado ver o nosso campo. Está bem verdinho e vão tirar a foto lá, achar que não teve nada, mas teve. Foi muito judiado o nosso campo. Mas é isso que eu queria passar para você.
Como é que é feito o procedimento de água alta?
Vereador, lá está faltando é a irrigação. A gente não boia campo, o vereador trabalha lá. A gente não consegue boiar o campo. Ó, o jardim da gente, a gente pode trabalhar aqui no jardim da casa da gente. Lê carro tem uma coisinha lá, mas na torneira ainda é ruim. Campo tem que ser irrigado. E tá simples, tem.
Mas como é que está sendo feito lá?
Praticamente, como o vereador diz, ele tenta, na mangueira, tem um mangueirão lá, ele tenta. Tenta, mas não consegue. É muito grande, é receita, entende? Ou tem que ser irrigado, morar na parte da noite, mas incendia está verde, entende?
Não tem nenhuma pessoa.
Não tem. Lá tem o poço, lá tem a irrigação, mas só tem o mangueiro, não tem outra pessoa.
Pode falar até que você.
Falta. Gente, acabou de dizer, falta muito pouco.
A prefeitura, deixa eu ver aí
para você. Quantas pessoas? Não precisa nem.
A prefeitura anda topando de funcionário. Todo mundo sabe disso. Aqui tem lugar que tem funcionário que anda matando o outro. Porque não tem o que fazer. Não, o que é de ser dito, a gente tem que dizer. Aqui tem órgão público que os funcionários andam caindo, batendo nos outros. Por que é que não designam uns 3 ou 4 funcionários lá para o campo de futebol? Eu queria ser funcionário me mandasse falar para você olhar. O campo é na beira do Riacho 1. Uma grande caixa d'água. Um instantinho, Pereira. Uma grande caixa d'água. Que ali no Brasil ninguém está com a mangueira ali, senão você colocando ali lá um pedaço, depois você sai colocando, o gramado não morre, não.
Só pegando esse raciocínio, é o que eu acabei de dizer. Não molha. Você pode botar o funcionário que dura todinho lá, o Diego sabe. Nós temos que irrigar. Está faltando um pouco.
Irrigação é bom, mas molha sim.
Não molha. A gente, é porque não se, você pode se basear na casa da gente, no jardim da gente. Não consegue. E como eu falei, o gasto é melhor e menor do que você tirar 5 ou 6 funcionários e colocar lá. O que nós temos que cobrar, o que a gente tem que falar, que está mostrando, é a irrigação. Tem que ser feito. Só pergunta para você.
O que é, para onde vai todo o dinheiro que é arrecadado naquele portão?
É uma ótima pergunta. Eu já coloquei meu time aqui, não coloco. Entende? Não porque essa questão. Lá em Matos Parente, eu creio que você foi também, pagou R$2. Lá em Porto Alegre, a gente também pagou R$2. Eu estive na reunião agora, o que é feito com aquele dinheiro, eles gastam na despesa do campeonato. Entende? Tira o prêmio. Entende? A prefeitura, na reunião que eu tive lá, a prefeitura, ela teve o compromisso de não aqui é da mesma forma. O compromisso que a prefeitura tem, que eles assumem, é se não arrecadar a quantidade de pagar a premiação que eles fazem o compromisso, a prefeitura inteira. Lá em Mato Parente, em Porto Alegre, quando faz o campeonato, a prefeitura entra, porque o que eles arrecadam lá não dá. Mas aqui em nosso município, é como você diz, já teve ano que passou. Já teve ano que passou, tem? Mas também tem aquele ano que não chega, em torneio já teve de não alcançar o valor, tem? E o poder público entra.
Foi 12 mil e a premiação custou menos de 2 mil.
Mas se você for botar na caneta, tem? Se for botar o que eles botam na caneta, colega, vai chegar naquele valor. Um exemplo, hoje o campeonato tem um orçamento de 11 mil, se eu não me engano. Tem então, um prêmio de 3, o melhor jogador 100. Aí eles colocam a bola, eles colocam a rede, a arbitragem, o bandeirinha. Quando você vai totalizar aquilo ali, chega um valor alto, entende? Até eu estava na reunião e falei, se eu fosse o gestor, a despesa do campo, mas na minha visão, cada qual tem sua coisa. O que era arrecadado era do prêmio, o poder público entrava contra a porta, entende? Vai chegar ali e fazer, entende? Mas é como eu digo, o que entra pelo portão é para pagar a premiação, pagar o segundo lugar, pagar o artilheiro, o melhor jogador, pagar a arbitragem, pagar toda aquela despesa que é feita. Aí se não dá, é que o poder público vai entrar, o prefeito vai entrar com aquele valor. Não dá. Mas é como você disse, o nosso povo gosta. e gosta de uma forma que consegue pagar toda aquela despesa, meu. Já presenciei, como você falou, e tem um orçamento de 10 e chega a 11, 12, arrecadado.
O último, segundo relato, lá na hora da alimentação foi 12 mil.
12 mil. É, geralmente essa parte aí. A despesa é 10, esse tal feito um orçamento, se eu não me engano, de 11 mil. Porque o prêmio vai para 3 mil, né? Aí, é o que eu tô falando, né? Tem as despesas, tem os gastos, como a gente tá falando. Lá em Mascarenhas também a gente paga, eles fazem da mesma forma, né? Eu acho que, geralmente, eles copiam, né? Eu acho que não tem que estar um gestor que mude, aí para frente muda, o sale muda, aquela coisa toda, né? Mas enquanto tiver essa questão de o que é arrecadado, for pagar a despesa, for pagar a arbitragem, for pagar a voz, ele vai continuar sempre assim. Mas só finalizando, agradeço de coração, porque o time não era meu, o jogador era de Antônio Almeida, quem ganhou foi Antônio Almeida. A gente fica feliz, a gente fica grato. Os vereadores ajudam. Eu digo é porque não consegue se esconder pro campeonato. Vereador nenhum não consegue se esconder. O vereador vai lá dificilmente, vai no campo. Mas os caras pegam ele numa chuteira, pega ele no campo de um jogador. Ele vai estar na entrada, ele vai estar envolvido. O vereador dos Reis e todos aqueles que se envolvem de qualquer forma. E para finalizar, é só isso, colega, deixo um abraço a cada um. E como mais nada havia tratar, eu declaro a sessão encerrada.